A gente está aqui na sede da Microsoft em São Paulo, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês que estão online e também comunicar que a gente só é possível isso porque a gente está aqui com a nossa lead, que é a Fernanda Saraiva, está ficando aqui nos bastidores, né? Tá na técnica, né? Como a gente costuma dizer. Bom, eu sou Jamil Lopes, eu sou MVP da Microsoft em Windows Experience e também RD Regional Director, e eu estou aqui com três convidados que são nossos amigos de longa data. Vou pedir para que eles se apresentem para vocês aí em casa, por favor.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Custódio. Eu fui recém-nomeado no último ciclo, né? MVP na competência de Azure. Vim aqui para comentar o que a gente teve no Build Tour ontem.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos dos Santos. Eu sou MVP de C Sharp, agora MVP de .NET Platform. Já estou no programa há 8 anos. E espero que a gente possa contribuir um pouquinho com vocês aí, contar um pouco da nossa experiência no evento que aconteceu ontem.
Boa tarde, pessoal, meu nome é Alexandre Bischoff, eu sou atualmente MVP de Windows Platform Development, ex-MVP de C Sharp, ex-MVP de Windows Phone, no programa vou fazer 2 anos agora, e vamos comentar aqui com vocês tudo o que aconteceu, esse novo modelo de desenvolvimento para o Windows e tudo que está aparecendo aí de coisas novas que estão para sair ou já saíram, né?
Bom, aqui a gente está transmitindo de uma forma caseira, né? A gente está usando aqui uma câmera, estamos usando dois surfaces aqui para mostrar para vocês. Aqui do lado tem uma Band cedido aqui pela Fernanda, tem também o Windows Phone do Carlão. Não é para sorteio, infelizmente, né? Mas é só para mostrar para vocês, mas quem sabe na próxima a gente consiga alguma coisa, dependendo da quantidade de views que nós tivermos aí. Nós tivemos ontem, né, aqui em São Paulo, lá no estádio Allianz Parque, o Build Tour São Paulo. O que é o Build? O Build é um evento que acontece no mundo todo. Ele vem em consequência do Build que aconteceu em São Francisco, de 3 dias, então fizeram apenas de 1 dia, e ele acontece em várias cidades. Nós tivemos ontem aqui em São Paulo, está acontecendo em outras cidades ao redor do mundo. No Brasil foi em São Paulo. Todos aqui participaram, né? Viram lá como é que foi o Build, então a gente vai mostrar algumas coisas aqui no telão para vocês e a gente vai comentar. Mas vamos falar antes da percepção, né, de que cada um teve com o Build. Eu, como fiquei mais na parte técnica lá, não acompanhei muito a experiência que o pessoal teve na plateia. E vocês também trabalharam no Ask the Expert, né? Que foi montado na parte de baixo do estádio para tirar dúvidas das pessoas que assistiram as palestras ao vivo e de algumas perguntas que também o pessoal fez via Twitter. Uhum. Você que estava lá, diga para mim, o que você achou do Build pela primeira vez no Brasil?
Eu assisti o keynote, né? Depois eu fui na mesa lá de Ask the Experts, mas o próprio keynote assim, já foi uma experiência inigualável. Assim, foi diferente dos outros eventos que a gente vê acontecendo aqui na cidade. Né? Os próprios palestrantes, né? Foi bacana que o Pete Brown, que apresentou o keynote, né? Ele mesmo disse que ele nunca tinha estado num estádio de futebol, né? Que aquela experiência estava sendo muito bacana para ele. Ele foi até com roupas assim de um árbitro de futebol, foi bem bacana, né? Enfim, o pessoal que estava lá assistindo acho que gostou bastante, né? O local geralmente não costuma receber eventos
desse tipo, né? Foi um estádio, né? E você, Carlão, o que você achou?
Eu achei o formato do evento legal, o fato de ter sido num estádio, foi uma coisa diferente realmente para nós que estamos acostumados a participar de muitos eventos, né? Participar de um evento num estádio, com a estrutura que foi montada lá, com a qualidade da transmissão, com a qualidade do vídeo, dos telões, assim, o ambiente, a infraestrutura que foi colocada atrás do evento, com o Ask the Experts e todo o resto da infraestrutura, eu acho que foi uma coisa diferente para nós aqui. Uhum. Então, acho que para mim foi uma experiência muito legal, fora o conteúdo do evento, que foi bem interessante, né? Foi bastante informação que trouxeram para nós, e a gente teve também muita interação nas mesas, né? Foi bacana estar nas mesas. Eu estava na mesa que tinha os devices, então a todo momento tinha um monte de gente ali olhando, perguntando como é, como não é, né? A gente está aqui com dois Surfaces também. Então, pessoal, isso chama atenção, né? Você está com o Surface, como é? Está com o Windows 10? Deixa eu dar uma olhada no Windows 10, como é que ficou, do Spartan. Então, eu acho que a interação do público foi muito bacana também. A
aceitação foi legal. Muito. E aí, Chup?
Eu concordo com o que o Carlão falou.
E lá no Ask,
mas foi bem interessante. Teve bastante coisa no Ask. É. Foi interessante também que ontem mesmo saiu uma build nova do Windows 10, então o pessoal tava querendo atualizar já para a última build, tava naquela correria, e deu um problema especialmente com o Surface na hora. Só consegui atualizar hoje de manhã também o meu. Mas foi assim bem interessante, realmente o nível dos palestrantes é incrível, realmente 4 palestrantes internacionais, sendo que ainda um deles era brasileiro, né? Isso foi bem interessante, isso foi bem legal.
O que é legal é para ver que todo mundo, né, que estava lá acompanhou assim, novidades em primeiríssima mão. E conseguiu tirar as dúvidas, né? Porque ele saía da plateia, descia lá para baixo e tirava dúvida em loco lá com vocês, né? Que são os especialistas da Microsoft.
Perguntas muito interessantes. Assim, de como desenvolver, o que, que a gente. Como é que faz o
primeiro passo, aonde eu encontro.
Até situações bem específicas. Sim. Também. Teve perguntas que vieram pelo Twitter. Não foram só as pessoas que estavam presentes no evento que puderam perguntar. O pessoal do time da Microsoft, não eram só esses 4 palestrantes, tinha todo o time da Microsoft Brasil aqui também dando suporte. Em várias palestras também, foi bem legal. Teve vários cases, teve case com Band, teve case com Azure, teve bastante coisa.
Todo mundo viu lá a novidade, né, que o Brasil, infelizmente, por questões de taxas, né, imposto, da própria tropicalização dos equipamentos ainda demora um pouquinho, né? Isso é comum não só para produtos Microsoft, mas para qualquer produto eletrônico que chegue no nosso país. Bom, para quem quiser saber mais sobre o programa MVP, né, a gente está com o site aqui em cima, que é mvp.microsoft.com. Então, se você tiver dúvida e quiser saber mais e acompanhar mais o que cada um dos MVPs aqui e de outros fazem no seu dia a dia, é só acessar o site, ok? Bom, vamos ver aqui uma telinha ali em cima, né, Fernando, fazer a gentileza para nós. Nos desculpem aqui por virar, né, como a gente disse, a gente está fazendo, como o evento foi ontem, a gente não conseguiu montar uma estrutura, então a gente está fazendo aqui de uma forma um pouco artesanal, mas para levar em primeiríssima mão quem não pôde acompanhar as novidades que aconteceram lá. Pode ser, Fernanda, por favor, Cortana? Joia. Cortana, eu que acompanhei lá embaixo, né, e fazendo a transmissão ao vivo e acompanhando o chat, nós tínhamos lá mais de 2.000 pessoas perguntando: vai falar do Cortana? O que é o Cortana? Onde está o Cortana? Já foi a palestra de Cortana? O que vai ser o Cortana? O que é o Cortana? Vai ter Cortana? A maior pergunta foi: vai ter Cortana em português? Quando? Bom, datas a gente não sabe, a Microsoft trabalha de uma forma para que o produto ele venha para o mercado já bem testado, né? A gente testou isso alguns anos atrás, né, Carlão? Recebendo um celular e pegando vozes de várias pessoas no Brasil todo, já pensando nisso. Então, virá em português, nós não sabemos quando, né? E a Microsoft ela só vai disponibilizar quando o produto estiver realmente excelente. Mas pelo que a gente testou, mesmo em inglês, né, ele está assim, bacana, né? Vocês chegaram a ver o Cortana?
Sim, eu estou utilizando ele já faz um tempo. O único empecilho realmente é que você tem que mudar a língua do celular para inglês, porque ele é associado com a língua atual do celular, né, língua regional do celular. Em inglês ele funciona perguntas, né? Qual a idade do Bill Gates, me conta uma piada, coisas bem brincadeira, previsão do tempo, até coisas úteis. Ele consegue ver o seu e-mail e através de metadados do seu e-mail, por exemplo, de uma informação de um voo, ele consegue colocar já uma agenda: ah, eu acho que você vai pegar o voo tal, quer que eu faça tracking desse voo para você? Várias coisas bem interessantes que ajudam, é realmente uma assistente pessoal para você.
Uma coisa legal que eu acho no telefone, no Cortana, é que você vai muito no lugar, tipo, eu tô muito na empresa, aí ele abre a janela e fala assim: você tá vindo muito nesse lugar, você quer botar um nome aqui nesse lugar para eu saber o que é? Quero. Daqui a pouco ele me fala: olha, para você ir da sua casa até a sua empresa, você tá com um trânsito legal agora e você vai gastar 20, 30 minutos. Então, existe essa interação, esse aprendizado da Cortana com relação ao hábito do usuário ali, né? Isso é muito legal.
E claro que tudo isso está mudando muito agora, principalmente por causa do Windows 10, porque o Windows 10 vem com a Cortana.
Exatamente.
Todo mundo que estiver utilizando o Windows 10 está utilizando a Cortana. É só configurar, a barra de pesquisas é a Cortana que aparece lá. E é a mesma Cortana que aparece no seu celular. Você pode falar: hey Cortana, e começar a falar alguma coisa com ela no computador. Você não precisa sincronizar nada. Quando você estiver na rua, você pediu para ele te lembrar de alguma coisa, vai apitar no seu celular. Então é uma interação muito comum, muito, muito normal. O usuário não tem que se adaptar à ferramenta. A ferramenta se adapta ao usuário. Isso está muito legal, a interação.
Bacana. Eu estou me ajeitando aqui na cadeira, porque eu estou me sentindo o próprio Capitão Kirk em Star Trek, né? Ela, se você encosta aqui, vai escorregando, né? Com o tempo. Mas é o que a gente achou aqui de novidade aqui na série da Microsoft, e quem puder conhecer aqui um dia, né, é legal para vir dar uma olhada, é bem bacana. E principalmente o MTC, né, que é o Microsoft Technology Center, que é aqui no prédio ao lado, e aí sim você vai ter uma vivência do que são produtos Microsoft voltados para o dia a dia.
Né? Os devices, né, lá.
Você vê coisas diferentes lá, mas aplicadas em conceitos atuais. E isso é muito bacana. Para saber mais, é só entrar no site microsoft.com/brasil e você pesquisa lá por MTC, vai ser direcionado para o link. Bom, voltando aqui ao Build, uma das coisas que eu achei muito interessante lá no Build foi o fato de, primeiro, né, na transmissão, as pessoas que começaram de manhã, que começaram às 9 horas, ficaram até o encerramento, que foi às 17, o que não é comum no evento ao vivo de longa duração. Uhum. Eu vi que as pessoas estão realmente, né, querendo conhecer coisas novas. Falando do Cortana, ele é uma novidade, né? Ele veio para solucionar um problema que a gente tem no dia a dia, que é a falta de tempo. Então, hoje a gente não consegue, né, só parar para ficar teclando, né, uhum, para fazer uma pesquisa. Uhum. Então, o Cortana, ele veio ali para auxiliar. Então, você precisa de uma forma rápida localizar alguma coisa, obter uma informação, ou até obter algo que você não sabe, né, que, onde encontrar, ou se você vai fazer uma viagem, saber como é que está o tempo lá. Você pergunta, Cortana, como é que está o tempo lá em Recife, por exemplo, né? E ele te avisa. Talvez ele sincronize com a sua agenda pessoal no futuro e ele te avisa, fala, olha, você já se esqueceu, né, que você tem um voo para daqui 2 horas, ou que você tem um almoço com a sua esposa, né, ou que você esqueceu de comprar o presente do filho, né? Então essas features, elas vão surgindo, né, ou por parte da Microsoft ou por parte dos seus parceiros. O que eu acho legal do Cortana é que você hoje consegue utilizar ele em quantos devices, o Carlão?
Em muitos devices, né? Então pensa que você pode colocar Windows 10, né, num computador, numa tela grande. Você pode colocar isso num Raspberry agora, que é um equipamento minúsculo. Então olha o tanto de possibilidades que você tem. Você começar a criar, usar a internet das coisas usando Windows 10. Então eu posso usar ali o Visual Studio, que, para quem não sabe ainda, existe uma versão gratuita do Visual Studio, você não precisa gastar um monte de dinheiro, né? Você não vai precisar nem gastar com Windows 10 para poder atualizar. Então imagine que você constrói uma aplicação que vai rodar na máquina, no Surface, no seu desktop, vai rodar num Raspberry. Então é uma coisa assim, meio assim, impensável se a gente fosse olhar um pouquinho para trás ali, né? Então é bem interessante.
É que não é uma promessa, né? Já
está funcionando.
A gente estava na mesa de Expert, não, eu estava na DOT, o pessoal da Microsoft, o Thiago, o Lucas, a Vivian, que é o MVP, eles tinham exatamente esse case, né? A Raspberry Pi 2 com Windows 10 rodando ali.
Rodando no Arduino. Né? E aí você tem N números de Arduino disponíveis hoje. Exatamente. No mercado. Né? E você achou que o pessoal ficou empolgado quando viu?
Demais. Nossa, aquela mesa foi assim, né?
Eu tive uma experiência recente no TDC em Florianópolis, também com IoT, que assim, o número de pessoas que começou a se acumular em volta do Lucas lá, quando ele começou a mostrar o Raspberry, foi uma coisa impressionante. Até ele se assustou, uhum, a hora que ele levantou a cabeça e viu tanto de gente que estava em volta, querendo entender como é que é esse negócio de rodar o Windows, numa caixinha minúscula, numa plaquinha, como é isso, né?
Funciona mesmo? Tipo impresso, cheio de LED, transistor, então, e rodando o Windows 10.
Extensível, né? Expansível, você consegue montar hardwares em cima dela, mesmas shields que são, e é padrão, né? Isso é outra coisa que está mudando no Microsoft. Não é criar o meu. Eu vou realmente seguir o de mercado. Então o mesmo shield que funciona no Arduino funciona no Netduino. Todos os shields que funcionam no Raspberry funcionam no Raspberry.
Sensores.
Com o 10, é a mesma coisa.
Eu queria lembrar também que o pessoal que está online pode fazer perguntas. A gente está aqui com a Fernanda moderando pra gente, né? E ela acabou de me falar que tem uma pergunta. Vamos lá, Fernanda.
Tem uma pergunta. Em relação a todos os devices que utilizam o novo Universal Windows, são versões diferentes ou a mesma instalação serve para tudo?
Tá, a pergunta lá, talvez se a câmera não captou, é se o Windows, ele roda, um único Windows com uma única versão roda em todos os equipamentos, ou se para cada equipamento roda uma versão específica de Windows. Quem quer responder?
São versões realmente separadas em termos do que a Microsoft desenvolve. Ela não desenvolve uma única compilação, que ela aperta F5, gera um EXE, né, vamos simplificar assim, que roda num device Intel, funciona num não Intel, que funciona num ARM, são coisas totalmente separadas. Mas para o desenvolvedor, a API é a mesma, é isso que importa.
O usuário
a Microsoft garante que o mesmo aplicativo está rodando numa plataforma vai rodar em outra plataforma com outra arquitetura, dado, claro, as mudanças que o próprio desenvolvedor faz, tratando as diferenças de software da mesma forma que a gente tinha no 8.1. A diferença é que o desenvolvimento para o 8.1 você fazia com itens de pré-compilação. Você, como desenvolvedor, gerava um pacote para Windows, um pacote para Windows Phone, compilações diferentes, com código compartilhado, claro, mas compilações diferentes com itens de pré-compilação, e geraram dois pacotes separados, subindo duas lojas separadas. Agora o modelo é totalmente diferente. Você, com o mesmo código, com um if que não é mais de pré-compilação, é um if que é executado em tempo de execução do app mesmo, ele verifica, eu estou rodando, eu tenho essa API disponível, ah, então eu estou rodando num fone, eu tenho que executar dessa forma. Mas é o mesmo pacote, é uma única compilação que você gera e sobe numa única loja. Então a experiência é muito mais tranquila para o usuário sabe o que ele está tratando e, claro, permite a utilização no cenário do caso do fone contínuo, né? O Continuum for Phones. Então eu posso pegar o meu celular com o Windows Phone, que tem o mesmo pacote que roda no Windows, é exatamente o mesmo pacote, aí sim é o mesmo binário, interpretado de formas diferentes pelo sistema operacional, mas é o mesmo binário, em que eu consigo projetar ele no monitor externo, colocar um mouse e um teclado Bluetooth no meu celular, e eu tenho um computador dentro do meu celular, porque isso vai se comportar naquela tela externa da mesma forma como se estivesse rodando num PC.
Até porque o celular de hoje, né, o smartphone, ele é mais... Às vezes, na maioria das vezes, ele é mais caro que um notebook.
Quad-core com 2 GB de RAM.
Então ele tem processamento para poder rodar muita coisa. Então a Microsoft viu isso como uma oportunidade, né, para que o usuário tenha lá um device.
Se você tem o seu Raspberry, você está olhando para essa área de IoT, então você vai pegar uma versão do Windows que vai ser possível ser instalada no Raspberry.
Isso.
Então, como o Chofe falou, eu não vou pegar o mesmo setup que eu vou fazer na minha máquina aqui, ou no meu Surface, no meu desktop, e vou fazer o setup nesse equipamento que é bem menor a arquitetura dele.
É o Windows 10 for Raspberry Pi.
A hora que eu subir esse Windows, que ele botar na minha máquina, aí sim é o mesmo Windows.
Foram divulgados, se não me engano, 6 versões, né, do Windows por enquanto, né, mas é possível que mude ainda, né? Então, por enquanto, existem 6 versões compiladas da Microsoft para diversos devices e dispositivos. Uhum. Então, isso é interessante. Eu lembro um caso que eu fui no aeroporto, né, e atrás do monitor, né, tinha uma CPU gigante assim, só para ficar mostrando o horário dos voos. Né? Então, e a pessoa que instalou ali a CPU, ele instalou tudo em tudo. Né? Falou assim, ah, vou colocar até o solitaire, vou colocar aqui dentro, né? O paintbrush, vou jogar tudo aqui dentro. E na verdade, o que eu poderia rodar ali é só uma caixinha.
Exatamente.
Pequena, economizando energia, né? Economizando ali
manutenção.
A troca muito rápida, quebrou uma, você vai lá e põe outra, não precisa ficar entrando na CPU e tentando identificar. Né? Então, com o Windows 10, eu acho que muita coisa que a gente tem aí de legado do passado como problema, a gente vai conseguir resolver e sanar de uma forma mais rápida.
Assim.
Tem mais do Cortana? Nenhuma? Ok, pessoal. Então vamos mudar agora um pouquinho. Alguém quer fazer mais uma consideração do Cortana? Não. Ah, perguntaram se o Cortana vai ter voz masculina também. Né? Eu ouvi um boato que vai ter, né?
Não sei.
Não ouvi nenhum boato de português.
Eu só vou vai chamar Cortano.
Masculino, Cortano. Não, Cortano.
Não sei.
Mas vamos lá, vamos mudar agora ali para... Vamos botar um vídeo, né? Para ver o que aparece ali agora. Até a gente aqui é surpresa, que a Fernanda que tá controlando a função. Vamos fazer surpresa. Vamos lá. Vamos lá. Boa. A gente não está usando o áudio no vídeo, né? Justamente para que ele não interfira na captura do áudio de vocês aí do outro lado. Tá bom? Mas olha que bacana. Alguém sabe me dizer o que vai aparecer ali? Tem uma leve impressão. Não é falando sobre São Paulo, nem multidão. Quem acha que sabe o que é?
Boa.
Opa, tá chegando alguma coisa ali, Chofe, o que você acha que apareceu ali?
Bem, informação? Foi.
Hã?
Não, ali é Soft
Band. Pois é, o Carlão matou a charada.
É
a Band. É, a Band.
Ah.
Carlão, mostra
a
sua Band.
A gente tem aqui, eu tô com uma Band, eu tô usando já desde novembro, né? A Band é o smartwatch da Microsoft. O legal é que você pode desenvolver agora para a Band, então tem um SDK que você pode baixar na sua máquina, você pode criar aplicativos, né? Ontem o Tarifa mostrou lá um aplicativo do Dieta e Saúde, né, que tem bastante usuário, e ele fez uma interação do Dieta e Saúde para capturar os passos que você está dando e o Band está registrando. Então aqui você consegue registrar a frequência cardíaca, os passos, se eu estou andando na bicicleta, tem GPS, independente.
Próprio, né? Independente do
celular. Você não precisa do GPS do celular, você ativa ele e depois você descarrega isso na sua página. E você vê lá o trajeto que você fez, a elevação, né? Quanto que você andou, não gastou de calor.
O mais legal do Band é que não é uma coisa Microsoft. Se você tem um Android, se você tem um iPhone, você pode usar Band.
Sim.
Tem um aplicativo também para o Android, também tem um aplicativo para o iPhone, o mesmo aplicativo. Então, independe da plataforma, não é uma coisa só para a Microsoft.
E
então,
isso não é apenas o aplicativo para o usuário final, mas vocês como desenvolvedores, existe a mesma SDK que existe para desenvolvimento para Band, para Windows Phone, também tem para Android, também tem para iPhone, para iOS, né? Então você não fica limitado em nenhuma coisa em termos do ambiente Microsoft. Você pode desenvolver apps para outras plataformas.
Acho que dá para você perceber, se você está assistindo, dá para você perceber o universo de possibilidades que está se abrindo aí, né? Então, tanto de coisa que você consegue fazer com a plataforma Microsoft agora, né? Então, você tem Band, você tem Windows, você tem um monte de coisa que dá para trabalhar.
Uhum. É, até... Onde está a BIF para o nosso site lá?
Boa.
Posso só comentar?
Claro, deve.
Ontem, até no Keynote, né, um dos palestrantes, ele fez uma demo usando a Band, onde, na verdade, era um jogo. Então, ele controlava como se fosse um voo de um avião, só que ele não usava joystick, era a Band. Então... Até uma nova você possibilidade de utilizar
a Band. Você acelerou, você tem um conjunto de sensores que você pode perguntar. Me fala qual que é a posição do acelerômetro.
Existe um sensor muito legal que eu tenho, por exemplo, a gente está num país tropical que tem bastante sol, né? Eu tenho um sensor de UV. Então se eu vou ficar muito tempo no sol, estou na praia, eu posso olhar aqui no sensor da Band quanto tempo eu posso ficar exposto a esse sol. Então esse é um recurso bem legal que você tem aqui para usar também.
E além dele ter um aplicativo de voz aí, que é o Cortana.
Sim, a própria Cortana, você pode ativar falando com ele. Aí sim, você tem que estar conectado com o celular, claro. Né? Mas você pode pedir para ele responder um e-mail, você digita para ele, tem inclusive um tecladinho para você digitar e-mail se você quiser. Funciona muito bem. Eu já testei um pouco, tô com a Band faz uns 2 dias, não muito tempo também, estou me acostumando ainda.
Aí a pergunta é, vai vir pro Brasil quando? Não sabemos. A gente quer que venha logo, né? E depende muito da resposta do usuário, né? E conforme foram criando aplicações para ele, isso é uma consequência.
A gente acabou comprando, eu já vi, quando, no dia do lançamento, né? A gente chegou
só tinha duas, né? Comprei
falou, nós compramos as últimas duas da loja.
Pois é, e falando em loja, tem uma loja agora da Microsoft.
Ah, sim, a Fernanda tá lembrando uma coisa legal.
Tá lembrando aqui, ó, Fernanda, pode vir aqui, a Fernanda tem que participar.
Que é o monitor de sono, né? Então você ativa aqui. Isso é uma coisa bem legal também.
A Fernanda usa a Band dela, né? Dorme, né? E depois no outro dia.
Desculpa que eu não dormi.
A Vanessa não dormiu nada. Tá lá. E tá mesmo, tá tudo abaixo da média. Olha lá.
Caramba, Fê, você precisa dar uma descansada.
Vocês
me deixam louco. Então, tem uma série de coisas, né? Que a gente acabou falando de Cortana, já tá na Band com Cortana, tá no Windows 10 com o Cortana. Vai ter o Cortana pro Xbox?
Que eu saiba não foi ainda confirmado plenamente, mas pro Xbox a gente já tem a confirmação da Microsoft que o Windows 10 vai rodar no Xbox. Sim. Então todo esse modelo de desenvolvimento que a gente comentou, em que você pode pegar o mesmo aplicativo, o mesmo binário e rodar em Windows, Xbox, Windows, Windows Phone, Raspberry Pi para IoT, qualquer device com IoT, com Windows 10 IoT, você também vai poder rodar no Xbox, o mesmo app.
Funciona mais ou menos assim, né? Eu sou desenvolvedor de uma plataforma A, ok? E desenvolvo uma aplicação, né, para aquela plataforma que só roda nela. Ou a outra pessoa desenvolve, né, a aplicação para a plataforma B e só roda lá na plataforma B. Na maioria das vezes é assim que acontece.
Exatamente.
No entanto, a Microsoft, ela pensando nisso, ela mudou um pouquinho a forma de gerir isso. Ou seja, você desenvolve uma única vez a sua aplicação e ela rodará os dispositivos com Windows 10, que são os notebooks, tablets, PC, os Raspberries, são os Arduinos, no Xbox. Ou seja, a pessoa hoje que desenvolve um aplicativo, uma app para Microsoft, sem querer, ela já está alcançando 1 bilhão de devices no mundo. Então, 1 bilhão de chances de vender a sua aplicação e monetizar isso de uma forma rápida, né? E isso é bacana. E o que é legal também, né, que foi divulgado no Build, né, principalmente no São Francisco, é que a pessoa que desenvolve uma app para uma outra empresa, okay, que antes não podia rodar em ambiente Microsoft, hoje já pode.
Sim, são, né, as chamadas...
Quem quer comentar isso?
São as chamadas bridges, né, as pontes. São praticamente 4 pontes que foram anunciadas, 2 para o próprio ambiente Microsoft, na verdade uma para o ambiente Microsoft, são aplicativos .NET 1.32, eles também vão poder ser portados para ser baixados pela loja da Microsoft, vão rodar todos dentro de um ambiente de sandbox, então não é porque é um aplicativo 1.32 que você vai poder mexer no registro e destruir a máquina do usuário, você ainda vai ter a garantia que se foi baixado pela loja, ele é instalado pela loja, é desinstalado do sistema, ele também fica limpo, não suja o seu sistema inteiro. A segunda bridge é de internet, mobile, então você consegue pegar um site e também jogar ele com uma série de APIs também, para se você quiser, o seu site também consegue, com o aplicativo baixado na loja, fazer a utilização de lifetiles também, não é simplesmente a traga da forma como está.
Bom ter falado na loja, né, que antes a gente tinha uma loja específica para Xbox, né? Uma específica para Windows Phones e outra específica para Windows.
Sim.
E eles vão unificar isso.
Exatamente.
Então você vai desenvolver, vai ter uma única loja para você entrar lá e publicar. Uhum. Né? Então as pessoas que já têm as apps que foram desenvolvidas para outras plataformas, é só ele portabilizar, né? Fazer aí a ponte para a Microsoft, quer dizer, ele não vai precisar mexer basicamente em nada, muito pouca coisa. Né? E já tem a app para a Microsoft, ele fez lá para aquela empresa, né? Uhum. A gente sabe, aquelas outras duas empresas que tem app para chuchu, né? E agora ele consegue pegar a mesma app, sem ter que desenvolver nada do zero, porque hoje você tem a plataforma A e a plataforma B, para essa ele já teve que perder tempo desenvolvendo, aí ele quer o mesmo aplicativo rodando para cá, ele teve que desenvolver tempo de novo do zero também desenvolvendo, e agora não, ele pode pegar um desses dois da plataforma A e B, simplesmente portabilizar para a Microsoft, bota numa store só e já tem 1 bilhão de devices para vender, e sem ter que ficar programando tudo do zero.
Os caras ganham muito, né? As outras duas que estavam faltando, as bridges, né?
Pois é.
São dois projetos, eu não lembro o nome, Astoria, não lembro o nome de cabeça, mas são portabilizações, são compiladores de outras linguagens, dessas outras duas plataformas, que você consegue puxar para dentro do ambiente Microsoft e compilar os seus projetos, tá? Claro, ele vai analisar o seu código e vai falar, ah, essa é a linha de código que você tem que mudar, ou nenhuma. Não precisa mexer em nenhuma linha de código, é só recompilar e tá funcionando, e sobe na loja e pode vender. Se tiver que mudar, é uma coisa assim, antes você estava conectando, foi bem comentado isso ontem na apresentação do Pitch mesmo, da apresentação do Pitch, ele comentou que, por exemplo, se você desenvolver um aplicativo para Android na loja do Android, você estava, na verdade, quando é feito um in-app purchase, ele é feito in-app purchase através da loja do Google, né? Então, quando você compila pela loja da Microsoft, você compila para a Microsoft, o seu in-app purchase vai, na verdade, ser feito pela loja da Microsoft, para ter uma experiência da mesma forma que o usuário do Windows Phone já está acostumado a comprar pela loja da Microsoft, ele vai continuar comprando pela loja da Microsoft. É uma experiência suave para o usuário, transparente para o usuário. Não é que o aplicativo que você puxou de outra plataforma vai rodar como se ele estivesse de fato rodando na outra plataforma. Não, o teclado vai ser o teclado do Windows Phone, você vai estar dentro do Windows Phone realmente usando aquela app da mesma forma como ela foi feita, sabe? Cortar todo o código. Mas não é como se fosse um screen share de um Android, de um iPhone que está rodando ali dentro e você está copiando. Tá. É bem diferente.
Tem todas as funcionalidades da
app. Inclusive uma SDK feita em Objective-C em Java para você poder utilizar lifetiles e todas as funcionalidades que o sistema operacional do Windows Phone disponibiliza para você.
Pode até implementar alguma coisa que nas outras,
plataformas não tem suporte.
Perfeito.
Funcionalidades exclusivas do Windows.
Joia. Bom, eu ia falar da loja da Microsoft, que agora tem uma no Brasil, né? É a primeira a ficar em São Paulo, loja física. Você que está pensando em dar uma olhada para ver os dispositivos que a Microsoft tem, principalmente os celulares, né? Que agora estão saindo com a marca da Microsoft. Fica no shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Né? Tem um quiosque no primeiro piso e tem a loja física no segundo piso. Eu estive lá, dei uma olhadinha, né? E aí eu acho que vale a pena a visita para quem quer trocar de celular, conheça primeiro o produto da Microsoft antes de comprar os demais. Ok? Bom, vamos lá ver agora o nosso... A gente falou só falando, né, que por que mudou a Microsoft mudou a marca, né, que era a Nokia, agora virou a Microsoft. Né? Isso aí é algo que já era previsível quando a Microsoft adquiriu a Nokia, a parte de mobile dela, né? Então era uma questão de tempo. Né? E ela tendo uma marca, agora ela pode trabalhar melhor a área de marketing, né? Para ter mais visibilidade, até porque o nome Microsoft é bem conhecido no mundo todo, então faz uma associação tanto celular, quanto tablet, quanto o band. Okay? Então muitas pessoas, pô, mas e aí, né? E ela vai ficar na Microsoft? Vai, para esses dispositivos vai. E lá nessa loja você já consegue ver alguma coisa rodando lá com o logo Microsoft. Ok? Bom, vamos ver agora um vídeo, o próximo, né, Fernando? Tocar pra gente, por gentileza. Meu pau, vamos tentar adivinhar aqui. Opa! Esse aí eu sei qual que é. A gente já matou a charada?
É a Band de novo, mostrou a Band lá.
Não.
O celular
quase, também. Quase, é. Quê? Opa!
Aí tem o Rolex.
Já apareceu.
Ah, sim.
Esse é o cara mais falado, né, hoje no mundo,
né,
que é o HoloLens, que ele, não é, ele é um óculos só de 3D? Não, ele é um óculos holográfico, isso que é o interessante, óculos 3D de realidade virtual tem um monte por aí, né, mas holográfico não, dá uma olhada aqui, aquilo ali ela está visualizando com o próprio óculos, né, olha que bacana. Fantástico, ela, né? A pessoa está andando e fazendo
uma conferência
ali, né? Já vem no dispositivo aqui, a pessoa transformou o quarto dele, né? No jogo Minecraft, e montou ali os blocos, olha. Olha que bacana, hein? Isso é legal, a pessoa está acompanhando, né? O técnico está falando com a pessoa do outro lado, ensinando como é que troca ali o cano ali do registro dela. Na pia. Olha esse que bacana. Esse aqui é o cara que quer enviar uma sonda para Marte, quer fazer com que se mova e os óculos. Aqui é uma parte mais lúdica, né? O pai pegou lá o desenho do filho e está transformando ele num brinquedo, né? Virtual ali. Olha que bacana.
No lançamento do HoloLens, eles realmente. Essa demo com a NASA não é uma.
Não
é visão do futuro, não é visão do futuro.
Estão trabalhando
com a NASA, em parceria com a NASA.
Porque como funciona hoje, né? Eles têm a indústria automobilística usa muito isso daí. Eles têm lá um telão, né, preparado para 3D, a pessoa usa um óculos 3D, bota lá um Kinect ou algum aparelho que reconheça o movimento, e ele fica mexendo ali, né? E é uma sala de um custo altíssimo para montar, né? E hoje não, você com óculos, com qualquer superfície, uma parede, uma porta, o chão, você consegue transformar o ambiente. Vocês veem isso aqui utilizado no dia a dia pelo nosso amigo?
Thiago.
Aonde você vê isso?
Olha, eu acho que esse próprio exemplo que eles deram de videoconferência, eu acho que é uma boa aplicação, né? Porque a pessoa não tem que ficar mais em frente ao device para se comunicar, ela pode continuar fazendo o que ela está fazendo na casa dela, enfim, né? E ao mesmo tempo está visualizando a pessoa que ela está conversando. Então, eu acho que esse é um exemplo aplicado, né, do HoloLens. Tem uma série de outros, mas...
E no seu dia a dia, onde você
vê aplicado? Eu acho assim, uma aplicação que eu acho bem bacana aqui mostrar também é essa questão de projeto, né, de você construir projeto. E talvez no nosso dia a dia de desenvolvimento dá para a gente aplicar isso de inúmeras maneiras, né? Em simulação, em criação de telas virtuais, em projeção dos ambientes que a gente trabalha, em lugares que a gente está trabalhando. Mas acho assim, essa parte do projeto, de você poder visualizar uma coisa, como foi mostrado ali da mudança da casa, antes de eu mexer, isso é uma coisa sensacional, né? Porque isso aí reduz o custo pra caramba. Eu não preciso ficar experimentando, né? Eu posso fazer tudo virtual.
E muito interessante que é o Windows 10. Dentro dele está rodando o Windows 10.
Exatamente.
E totalmente sem fio, totalmente desplugado, você não precisa ter uma Wi-Fi, você não precisa ter nada. Ele roda o Windows 10 e todos os aplicativos do Windows 10 rodam nele. Você consegue chegar e falar, fica aqui aplicativo do calendário, fica aqui vídeo rodando.
Ou seja, eu não preciso comprar ele e já comprar um celular para outra coisa, não preciso comprar ele e comprar um notebook, um tablet. né? Uma geladeira, não precisa para nada, ele é autônomo, né? Se vira,
você precisa desenvolver. Você não precisa ficar esperando com que desenvolva aplicativos para ele.
Exatamente.
Já todos os aplicativos que rodam Linux rodam nele.
Eu vejo uma aplicação bem lúdica para ele, que é jogando bola. Né? Você imagina, você está lá no campo, né, e ele já faz o cálculo ali de onde você tem que passar com a bola, né? O ângulo que você tem que chutar, a velocidade do vento, né? Quanto que você tem que calibrar para poder acertar o gol.
É, para treino ali, mostra, tudo interessante. No meio do jogo, acho que é um acidente.
Ou seja, não tem limite?
Não tem limite.
Né? Não tem limite, isso que é bacana, né? Isso é uma das coisas, além do Cortana, das novidades mais aguardadas pelo mundo. É. Né?
Todo mundo tá...
Quem viu ele lá no Build em São Francisco, né, disse que realmente é isso. Isso aqui não é só arte. O pessoal, mas lá no vídeo fica bonito, né? Tá, o pessoal modelou ali, ficou bacana, né? O vídeo. Não. O pessoal que viu ao vivo disse que não, é aquilo mesmo. Você vê a tela ali da conferência como se estivesse na sua frente, como se fosse um monitor na sua frente mesmo, né, com a resolução ali. Isso é bacana. É algo assim que dá tem que sonhar um pouquinho, né, e torcer para que ele chegue logo, né? Tem uma pergunta lá da Fernanda. Bom, Fernanda, pode vir aqui fazer a pergunta para a gente?
É, na verdade, não é bem uma pergunta, é uma discussão que está rolando aqui na timeline.
Okay.
O HoloLens, na verdade, ele trata de realidade aumentada ou projeção holográfica?
Exato.
É realidade aumentada, certo? Não é uma projeção holográfica porque eu não tenho um projetor que outras pessoas que não estão utilizando nada vão conseguir ver.
Exatamente.
A gente não chegou nesse nível na tecnologia ainda para projetar hologramas, né?
Quando a gente fala de holografia, é porque ele tem ali duas lentes, né? Então ele consegue fazer uma simulação para dar profundidade naquele que você está vendo, como se ele tivesse ali do lado de fora, né? Mas ele
Exato.
Não é palpável.
Você... Essa que é a ideia, por isso que é o nome HoloLens, não é... Não é como a gente está acostumado com realidade aumentada, que tem um monitor aqui, uma câmera aqui, mostra alguma coisa, você mostra, então você está olhando para uma coisa e vendo em outro lugar. Não é uma experiência como se a coisa realmente estivesse lá. Ou você está usando um óculos que tem uma câmera que é a lente lá. Não. Ele tem uma película, né, pelo que eu entendi, é uma película que ele projeta e você consegue ver informações adicionais. Então é como se fosse que de fato você realmente está vendo um holograma. Mas ele não está projetando as pessoas que não estão vendo, só quem está com óculos que
resumindo,
vê o holograma.
Resumindo, ele não projeta fora da lente do óculos. Então toda a projeção e o seu campo de visão, ele está ali nas duas lentes. Né? Ele tem uma e tem a segunda, você está vendo ali no meio das duas. Dá, para quem está usando, dá a impressão que aquele objeto ele realmente exista. Mas para quem está fora, né, não vai ver nada.
Não vai ver nada, sim.
É só a pessoa com o óculos.
Inclusive, né? Ontem no Build, não lembro qual dos palestrantes mostrou, uma apresentação bem rápida falando um pouco sobre HoloLens. Falando, eu quero dar suporte aqui para uma coisinha para o HoloLens. Ele mostrou um aplicativo de uma casa, depois ele mostrou como ficaria a simulação daquele aplicativo rodando no HoloLens, e ele mostrou umas linhas de código ali. Você basicamente tem que pensar numa imagem para o olho direito e uma imagem para o olho esquerdo. Mas não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, não. Ele já tem todo um conjunto de classes que ajuda você, como desenvolvedor, a falar, eu quero desenhar aqui olhando para aquele ponto, esse é o ponto O, esse é o olho 1, esse é o olho 2, esquerdo e direito, e desenha. Mostra lá. É bem simples, realmente parece ser um processo bem tranquilo. Mas é
A complexidade está no hardware.
A complexidade está no hardware. Ele tem não só uma CPU, eu vi isso, não é só uma CPU, não é só uma GPU. Ele tem um HPU, que é o Holographic Processing Unit. Uma unidade de processamento holográfico.
Além de ter,
só para fazer o processamento dos dois
além
olhos.
Além de ter todos os controles que a Bend já tem embutidos,
sim.
Que é o GPS, né?
Sim,
o,
sim, sim.
Né, o giroscópio, né? E por aí vai. Ou seja, é a novidade. Eu diria que é a novidade mais aguardada aí
dos
últimos tempos.
Sim. Né?
Aquele que vai ter fila na porta para o cara comprar. Né? Bom, vamos ver o próximo ali em cima, Fê, por favor. Lá de importante já foi, esse aqui é os telefones. Joel, Off 365, né? Tá ótimo. Pessoal, hoje a gente teve até uma discussão falando que muita gente, né, quando fala de nuvem, né, de cloud computer, poxa vida, né, eu não uso a nuvem ainda. Se você usa, né, o e-mail Outlook, né, Hotmail, né, ou dos outros, né, concorrentes, parece de uma forma ou outra, você está usando nuvem, né? Vamos falar da nuvem. De uma forma resumida, o que você poderia dizer hoje que dá para usar na nuvem e por que a nuvem é melhor do que usar
Você, a partir do momento que você usa a nuvem, você ganha em portabilidade. Isso para mim, né, é uma das melhores vantagens de se utilizar a nuvem. Então, no OneDrive mesmo, que é totalmente integrado com o Windows 10 já no desktop, já tinha, né, aplicativos separados para instalar no Windows 8, mas não era totalmente integrado no sistema operacional. No Windows Phone já é, né? Você, a partir do momento que você está editando um arquivo ali no Excel, para no celular, você apertou salvar, você vira o rosto do seu Windows e aquela informação já está no... Porque tudo vai para a nuvem, fica armazenado, aquele celular explodiu, foi assaltado, está tudo salvo, você não perde informação, uma segurança a mais para o usuário. E, obviamente, a escalabilidade, porque você não está simplesmente falando da segurança da informação. Você está falando que todo o processamento é feito em servidores remotos, podem estar na China, não importa, onde estão, pode estar na Lua, realmente não faz muita diferença. No caso do Azure, a gente até tem servidor no Brasil, isso dá menos latência para a gente, né? isso é excelente. Mas você consegue ter uma escalabilidade, que é o caso até um case que eles mostraram que ontem no build, que eles lançaram, se não me engano, no outro build, no build de São Francisco, que você tira uma foto do seu rosto e ele faz o processamento e fala quantos anos você tem. Claro, estimativa, né?
Com base na foto.
Com base na foto e treinamento de algoritmos de inteligência artificial, mas tudo sendo processado na nuvem. E esse processamento, esse site que eles fizeram, eles lançaram assim, né?
Fez com uma brincadeira, né?
Exatamente, fez como uma brincadeira para ela mesma, mas com um ambiente de nuvem.
A engine.
Exatamente, para testar, né? Para ver como é que funcionava o ambiente de inteligência artificial do Azure.
Se não me engano, em um dia, 2 milhões, né?
2 milhões, é uma coisa absurda, uma quantidade absurda. E como estava na nuvem, é escalável, ele praticamente não teve que se preocupar em... Pô, o servidor caiu. Né? Muito acesso ao mesmo tempo.
Exatamente.
Não tem que se preocupar com esse tipo de coisa.
Ou se é uma empresa, poxa vida, eu tenho que ir comprando máquina, rec, montando, né? Na sua percepção.
Eu acho que essa questão da máquina que você falou, João, é importante. Às vezes você vai na empresa e você faz investimento numa máquina, num servidor, e você vai olhar essa máquina e ela está sendo subutilizada. Então você gastou um dinheiro, você vai olhar para o servidor, está lá com 5% de processador, 10%. Poxa, mas e os outros 90%, né? Estavam aí parados. E se você
um
tem.
Elefante branco.
É, exatamente. Se você precisa de muito recurso, de repente aquela máquina, naquele momento, ela não vai atender. Você vai ter que gastar mais dinheiro numa outra máquina e essa demanda depois acaba e você fica com essa máquina parada. Então, se você olhar para o ambiente de IaaS, no ambiente de infraestrutura na nuvem, isso não é um problema. Se eu preciso de uma máquina agora para fazer um teste, por exemplo, quero testar uma aplicação qualquer que eu estou fazendo, eu crio uma máquina. Rapidinho, alguns minutos, faço o teste, não preciso mais da máquina, eu desligo a máquina e acabou.
Custou
alguns centavos. Então, assim, a flexibilidade, a versatilidade que você tem no seu ambiente para testar as coisas é uma coisa muito interessante.
E um ponto interessante aqui, complementando o que o Carlão falou, é que você paga só pelo período de utilização. Né? Então, às vezes você quer fazer um teste por um curto período de tempo, você não precisa comprar a máquina e depois, o que eu faço com isso? Né? Você contrata lá no Azure, usou, desligou, paga só por esse período.
O grande problema é você ter que comprar o equipamento, né? E sem saber se você vai usar mais do que o que você comprou ou menos do que você comprou.
Sim.
Então você pode realmente gastar uma fortuna no equipamento e utilizar lá 50% dele. Né? Ou você pode fazer o inverso, comprar o equipamento, né? E ele já, logo de cara, não atende o teu negócio.
Sim.
E às vezes você fazer um upgrade dele não é possível, porque aquele equipamento lá ele é fechado. Né? E sem contar que você tem que ficar atualizando, né? todo ano o equipamento.
Vou dar um exemplo, Jamil, assim, o pessoal que está assistindo a gente, você está trabalhando na empresa de desenvolvimento, por exemplo, você tem na sua empresa hoje um ambiente isolado de teste? Você consegue fazer um teste da sua aplicação fora do seu ambiente, que não esteja conectado na sua rede? Sem parar todo mundo e principalmente ter certeza que a sua aplicação vai rodar fora do seu ambiente. Então esse é um cenário de nuvem que você pode fazer como a gente acabou de comentar. Posso criar uma máquina isolada do meu ambiente, botar meu aplicativo lá dentro e ver se está funcionando. Então eu vou correr menos risco. De repente eu não estou jogando na rua um aplicativo que vai dar pau lá porque estava preso no meu ambiente.
É a ideia mesmo que você tem com compra de água, de luz. Você paga pelo quanto você consome. Quanto você consome, né?
E sem falar que você pode pegar o Windows Azure, ou Azure, como queiram chamar, né? E criar uma conta lá, teste, né? E olhar, falar, deixa eu ver se ele realmente funciona. Ou eu quero colocar lá $5 só para testar, né? Melhor do que você comprar um equipamento caríssimo, ou vários equipamentos, para poder ficar testando e depois descobrir que você fez uma compra errada no ônibus.
E o mais legal...
No evento no Build, eles até estavam dando vouchers, né, de $100.
Sim,
de utilização para uso, né? Para você testar o Azure e conhecer a plataforma.
E uma coisa importante, você não é só a máquina Windows que você vai botar, você vai botar qualquer tipo de máquina.
Sim.
Eu quero uma máquina com Linux, eu boto uma máquina. Eu quero uma máquina Ubuntu, eu coloco. Eu quero uma máquina Oracle, eu coloco.
Bem lembrado.
Eu quero uma máquina, sei lá, para rodar um banco MySQL, eu tenho isso na nuvem. Então, não é a nuvem Microsoft para produto Microsoft.
Exatamente.
É uma nuvem, você pode botar qualquer coisa lá na nuvem. Então,
plataforma é aberta.
Plataforma é aberta. Então, eu vou desenvolver o programa em Java, em PHP. Cara, problema nenhum. Você vai criar lá o seu site, a sua máquina, e vai rodar a sua aplicação naturalmente na nuvem.
As máquinas estão lá, e aí você pode fazer e montar o seu evento da forma que você quiser.
Exatamente.
Isso é muito bacana, né? Então, é só entrar no site azure.com, né, e dar uma olhadinha e testar, né?
Exatamente.
É uma versão trial lá. Só lembrando também, né, Carlão, a gente falou bastante ontem lá do Visual Studio novo, né?
Sim.
E aí a gente já tem o link para o pessoal baixar, né?
Tem, o Visual Studio 2015 hoje está na versão RC já, então é uma versão que está bastante estável, dá para você já baixar, para você experimentar o seu código atual nele. Existe compatibilidade do seu projeto, você não vai abrir o seu projeto e vai estragar o projeto. Existe também a versão Community, que já foi lançada aí, no 2013, que é uma versão totalmente gratuita. É um Visual Studio equivalente ao Visual Studio Professional, então não é aquele Visual Studio que não tinha nada. Não, é um Visual Studio completo.
Não é um Express.
Dá para desenvolver mobile nesse Visual Studio? Dá para desenvolver mobile nesse Visual Studio. E você agora tem também, se você desenvolve para ambiente Linux e ambiente macOS, você tem o VS Code. Então o VS Code é uma ferramenta gratuita que foi lançada aí há algumas semanas. Uhum. Então é um editor de código que tem interlicença, que está rodando Roslyn por baixo, que te dá uma experiência melhor para desenvolver, e é o mesmo editor em todas as plataformas. Então é uma coisa bem legal também, que ajuda na produtividade, é integrado ao Git já, então se o seu projeto está no Git, o VS Code já é nativamente integrado, o Visual Studio é também integrado ao Git e ao TFS Online. Então assim, em termos de ferramenta, a gente tem um ferramental aí poderosíssimo, gratuito. Então acho que se você quer desenvolver, independente da plataforma que você vai entregar o seu produto mobile, por que não usar o Visual Studio? Uma ferramenta de graça é uma ferramenta poderosa.
Qual que é o link para o pessoal?
Você entra no site visualstudio.com, né, e lá você tem o link para baixar o Visual Studio RC, que está baixando agora a versão Enterprise, que é a versão mais completa, e você tem um outro botão lá que você pode clicar, que você pode baixar o Visual Studio Community para você testar, e se eu não me engano tem também lá do VS Code que você já pode baixar.
Então, um ponto interessante, até complementando o que a gente estava falando aqui de Azure, o Azure ele tem uma série de máquinas virtuais com templates disponibilizados, né? E já tem um template lá com o Visual Studio 2015, então se você não quer instalar na sua máquina de desenvolvedor, você pode criar uma máquina virtual a partir desse template e testar por lá.
Exatamente.
Não quero perder minha máquina. Pô, tá com medo?
Eu uso uma máquina dessa.
Só lá fica marcado uma hora, você vai pagar só por uma hora de
teste. Eu uso uma máquina dessa para dar treinamento. Então eu dou treinamento nas empresas de plataforma Microsoft. Então eu crio uma máquina na nuvem, coloco o código lá na nuvem, depois eu pego esse código, jogo no OneDrive e disponibilizo para o cara baixar o código que está fazendo o treinamento. Então, facilidade, né?
Uhum.
Então, eu não preciso montar um Windows, tal, Visual Studio, a máquina está pronta, como o Thiago está falando. É legal.
Joia. Bom, Fê, vamos ver um outro vídeo lá, vamos tentar adivinhar sobre o que é. Esses vídeos estão disponíveis na internet, né? É só procurar pelos nomes do produto, ele é de fácil localização. Inclusive aqui a gente vê que o Office 365 estava rodando em vários devices, ele estava no tablet, no notebook, né, no celular. Bom, isso aí, o que será que é agora? Isso é fácil.
São esses brinquedinhos aqui.
São os caras que estão aqui na frente com o teclado azul e vermelho.
Produto já na terceira modelo, a terceira geração dele, né? Tem cada vez ficado mais fino, mais
leve,
mais potente. Caneta melhorou bastante.
Você apertar o botão da caneta já abriu o OneNote, você já sai desenhando, é uma coisa muito legal.
USB 3.0 também, bateria dura absurdos, mesmo com essa build que a nossa máquina está instalada do Windows 10. Já a bateria está durando bem, não está comendo muita bateria nem nada.
E é bonito.
Fantástico.
Né? Essa é a questão. aonde você leva ele, o pessoal
chama atenção,
né? Quer olhar, pergunta, pô, aqui.
Ontem na mesa do ASCII, as pessoas chegaram, eu estava com o Surface aberto. Poxa, esse é um Surface Pro 3, deixa eu dar uma olhada, posso mexer um pouquinho nele? Deixa eu só sentir como é que é e tal, mas é só isso mesmo, é fininho,
tirar uma foto.
É leve. Nossa, que legal. Então assim, eu costumo falar, o Surface é minha máquina de trabalho externa, então não carrego mais notebook, né? Então, o que a gente tem aqui, o meu, eu não sei o do Shoff, mas o meu é um Core i5, com 8 GB de memória e um HD SSD de 256 GB. Então, é uma bela de uma máquina, né? Você
o meu é um pouquinho mais fraco. Ele é um i5 também, só que só 4 GB de RAM e 128 GB de SSD.
Bom, né? Eu posso falar que o meu é um Core i7 com 8 de RAM, né? E 256 também.
E não quebrou.
Pois é,
não quebrou.
O teclado é
destacável. Né? E dá então você usa ele como tablet, ele realmente tem sensores de giroscópio, ele fica em pé, gira de ponta cabeça, tudo, tem um botão físico dele,
tá, né? Arrumando aqui o relógio, tá, pra gente
brincar.
E o mais legal é tipo assim, vai, eu só tenho 256, o show só tem 128, eu preciso de mais memória. Você pode colocar um cartão, um micro SD na parte traseira dele, então eu posso botar mais um cartão lá de 256, de 128, e eu ganho mais um monte de espaço de armazenamento nele. Então é bem legal mesmo a máquina, é uma máquina fantástica.
Usando colo, é bem prático, o teclado tem backlight.
Sim, exatamente.
É super fino.
Leve, né?
Eu tenho uma versão que eu, da versão 2, que o meu teclado ele é com bateria. Eu fico 12 horas ali direto trabalhando com ela e não preciso mais.
A bateria dura muito mesmo. É uma máquina. E é uma máquina comum, às vezes a pessoa acha, mas você tá com tablet. Não, é uma máquina igual a que você
Intel,
tem na sua mesa.
Intel. Então ele roda no estúdio aqui dentro.
É máquina comum, então. Aposta lá qualquer coisa? Se quiser, você instala nessa máquina como se fosse seu desktop.
Ele de cima, ele gira aqui o teclado. Gira o menu, tudo.
Exatamente. E no Windows 10, quando você destaca o teclado, ele já se transforma, que é o contínuo, então você já tem uma percepção de tato, então o menu aumenta, já aparece o teclado automaticamente, e você reconecta o teclado, ele já entende que é um micro de novo.
Exatamente. Até o Windows 8, os aplicativos rodavam full screen, né? 8.1, e os aplicativos do Windows 8 rodavam aquela full screen, era dois modos, né? No Windows 10 já não é assim.
No MVP pra gente aqui, Fê, por gentileza, no último lá. E vamos rodar mais um videozinho pra gente descobrir. Pessoal, esse é o nosso site de MVP, né? E vou ver mais um vídeo pra gente comentar. Olha o povo lá. Eu já achei o Carlos ali, o Carlos primeiro que aparece. É ele e o Gênero.
Essas fotos são bem interessantes.
Bom, isso aqui na verdade ele não é um produto. Ele é um conceito que é como a Microsoft enxerga os próximos 20 anos, ou mais, ou menos.
É, alguns, né? Já existem.
Por exemplo, você tem lá duas crianças conversando em locais distintos, né? Ambas utilizadas, não estão uma na frente da outra ali, elas estão em países diferentes, e uma escreve em um idioma, a outra em outro, e a tela já traduz ali.
Esse recurso de você falar numa língua e ouvir em outra, pelo Skype, você já tem isso no preview,
Skype, né?
O Skype Translator.
Eu lembro que, tinha aquele o robô do MSN, sim, lembra? Que você habilitava o robô, né? Ele entrava, ficava no meio, quando o antigo MSN, no Messenger, né? E você conversava no Messenger em português para uma pessoa que estava nos Estados Unidos, né, em inglês. E ia pro robô, né? Pro robô, e o robô traduzia, mandava para ele e fazia vice-versa. E aí a pessoa falava, mas quem que é esse robô que fica ali traduzindo? Não, né? Ele não existe, né? Aquilo ali é a nuvem trabalhando para você.
Exatamente.
Né? E isso que tá falando o quê? 5 anos atrás, né? Existia. Bom, ali eles estão transformando esse vídeo aqui não é novo, né? Esse aqui deve ter uns 2 anos, mais ou menos, esse vídeo, né? E ali você vê a pessoa transformando uma superfície, né, que é um vidro normal, em uma superfície touch. E ela só com o movimento da mão. O que a gente já viu disso daqui, né? Que existe hoje o Kinect, né, que você mexe as mãos. A gente está vendo agora o HoloLens, né? E quer dizer, transforma a superfície em um equipamento, em um device.
Né? E realmente a gente está caminhando nessa mobilidade.
O surf ali debaixo da mão, né? Fininho, né? Nem se pensava, nem se sonhava que ia ter um surf na época, que já pessoas usando surf. Ou o cara usando ali o mobile dele, né? Olha que bacana.
Isso é tudo.
Ou o Raspberry.
É.
Pode ser também.
Pode ser. Né? Olha, é permitido também a partir de Windows 10 a gente consegue ter cenários um pouco mais próximos disso.
Sim.
Porque a gente realmente tem a portabilidade do aplicativo, a gente tem a portabilidade do device, a gente tem o Windows rodando em qualquer lugar. Então isso para o desenvolvedor conseguir imaginar e realizar isso é algo muito mais factível.
Ferramenta tem.
Exato.
Olha que bacana esse celular, hein?
Isso é bem legal mesmo.
Isso eu acho fantástico. O cara botou, onde está a pessoa que eu estou procurando, né? Ou o local que eu quero ir. Olha, o cara pegou uma parede, né? Transformou ela.
Como a gente tem agora com o Surface Hub, né?
Exatamente. Surface Hub, para quem não sabe, é uma... Não posso chamar de uma TV, né? Ela tem o formato de uma TV, né? A princípio as pessoas acham que ali vai rodar só o canal de televisão comum ou não, mas o que, que é o Hub? Ele é o nosso, a nossa antiga Surface, que era aquela mesa touch, né, que a gente usava na versão 1, na versão 2, e agora eles aprimoraram e transformaram ela, colocaram ali da horizontal para vertical e transformaram ela num baita de um device.
4K,
é uma
resolução 4K.
Resolução 4K, e o que é importante, você interage com ela, né? A gente já vê isso hoje nos telejornais, né? Que a pessoa vai lá, sim, e mexe na TV, né? E bota, ou está transmitindo algo ao vivo e bota uma setinha, ou corta, ou circula, né? E é algo que, para quem trabalha no escritório ou numa instituição de ensino, vai ser bacana, né? Para trabalhar com ele. Vocês acham isso aí vai pegar? Como é que vocês veem isso aí? A curto prazo?
É, não é para você ter na sua casa, não é o objetivo do device mesmo.
Você não vai sair da tua poltrona, vai lá e fazer um skin, né?
Você vai usar o Kinect ali, fazer tudo isso com voz.
Mas aquilo no ambiente de ensino,
corporativo, é realmente fantástico.
De preço integrado. De ensino, é fantástico isso aí, interatividade.
Acabou que você ficar levando o seu notebook, tem que ficar conectando ali no projetor para jogar na tela, né? E aí. Tem que ficar procurando cabo, né? Se você não tem ali um HDMI, tem que procurar um...
Às vezes ajustar a resolução.
Ajustar a resolução, porque o teu notebook está numa coisa, ela está outra. É verdade. Bom, bacana. Enquanto ele vai rodar aí, do que a gente viu no passado da Microsoft, né? Desde lá, eu lembro da época do Windows 98, né? Até antes dele, que eu comecei a jogar, porque eu já cheguei a usar o Windows 1.0, e usei o Windows 2.0, que era para o ambiente Apple. Daí pouca gente usou na época, que era para os Mac, né, os Macintosh. Aí depois a gente foi para a versão 3.1, né, depois na 3.11, e aí, né, vamos para 95, 98, XP, e aí vem a família falando para servidores do Windows 2000 e por aí vai. Tem gente que não era nem nascido nessa época, aí a gente vai comentando, né, não sei nem qual era a idade aqui, né, mas você consegue acompanhar a evolução, né, da Microsoft com o mercado. Né? Funciona. Para ela chegar no desenvolvimento do Windows 10, não foi 1, 2, 3 anos, 10 anos. Né? É uma empresa aí que vem desde a década de 70. Né? Então ela veio tentar resolver os problemas que a gente já enfrenta hoje, né, trazendo um sistema que roda em diversos dispositivos. Há 5, 10 anos atrás, a gente não ia imaginar que o celular que a gente tem hoje faz o que faz. Né? Então, o fato que o Chofe comentou no início, de você ter a possibilidade, né, de hoje você no celular ter uma limitação que é a tela, né, no tamanho, você conectar ali um monitor, um teclado e um mouse usando o seu celular. Então, isso aí é fantástico.
Há 5 anos realmente é inimaginável.
Não.
Não tinha. Tiveram umas propostas de dock, né, de você pluga, mas
não é a mesma experiência.
Exatamente.
Mais uma coisa para ficar carregando.
É, é isso que é o ponto mesmo que a gente falou ao mesmo tempo, experiência. O objetivo dessa plataforma do WP, que é o Universal Windows Platform, não é você pegar a mesma experiência, a mesma interface de usuário e jogar no Windows Phone, jogar no desktop, jogar no Xbox. Não é a mesma interface. É o mesmo código rodando, e você adaptar a experiência para Taylor, né, para aperfeiçoá-la para cada um dos dispositivos. Será a melhor experiência que cada dispositivo pode te oferecer.
Tem muita gente que desce a linha quando a Microsoft lança um produto, né, E aí lançou lá o Windows 7, todo mundo, ah, mas não é legal, oh, muito pesado e tal. E logo em seguida ela já lançou uma atualização, né, já melhorou, que foi o Windows 8, né? Aí o pessoal falou maravilhas, né, ah, mas ainda é, lançou o Windows 8.1, né? O pessoal, poxa, né, agora já é o Windows 8.1, agora sim ficou legal, é, mas porque o 97. Mas se você for observar que o software que você usa hoje com o software que você usa 10 anos atrás, nunca vai ser melhor, né? O de hoje é sempre melhor. E o que é bacana é que a Microsoft está atenta a isso, né? Então ela lançou o Windows 10, tem gente que vai criticar o Windows 10 no começo, vai. Mas para isso a Microsoft faz o quê? As atualizações constantes. Que outra empresa lança aí um device, né? E tem que atualizar. Televisão é um. Se comprou a televisão, Full HD. Né? Ou melhor, a televisão já com conversor digital. Né? Bacana. Oh, que legal, né? Era primeiro plasma, depois foi para LCD, depois foi para LED, né? Aí foi para digital, Full HD. E o pior é que se você comprou a televisão, você tem que ficar com ela. Mudou a tecnologia, mas você tá com ela. Ninguém vai lá na sua casa e fala, oh, vou trocar porque ela tá obsoleta, vou fazer o upgrade nela. Não faz, né? Hoje você tá. Eu comprei uma televisão 4K, né? E aí o pessoal lançou a televisão tela curva. Falei, pô, porque, né? Me lasquei, né? Vou ter que comprar um 4K tela curva, né? Aí eu esperei um tempinho, tal, tava precisando de outra televisão, fui lá e comprei uma 4K tela curva. Todo feliz. Falei, nossa, realizei meu sonho. Nossa, realmente a imagem é espetacular. Aí veio um japonês lá da vida e falou, agora a resolução é 8K. Aí eu falei, cara, mas não dá, né? E aí se eu comprar 8K, vai acontecer o quê? Vai ter a 16, 32 e por aí vai, né? Quer dizer, tô lascado, né? Não tem como. E no entanto, se a gente tivesse uma televisão, né, que ela fosse projetada para pelo menos um ciclo ali de uns 5, 10 anos ela receber essa atualização, muita gente estaria feliz, né? A minha mãe usou uma geladeira lá da década de 60, lá por 20 anos, né? Enquanto não pegou fogo, não explodiu, matou todo mundo queimado, ela estava lá rodando, né? Agora não. Eu lembro que na época da CPU, que era aquela CPCXP, né, até eu dei um para minha mãe, né, para introduzir ela no mundo digital, né, entrar lá no site de culinária, né? Se ela ligou aquele equipamento umas duas vezes na vida, foi muito. Mas o que ela usou como ímã de geladeira, porque o gabinete era metálico, né? Tinha um monte, todo lugar que ela ia lá, foi a festa lá do César, botava lá um negócio, né? Foi lá no bairro da saudade, botava lá um negocinho, né? Disque farmácia e tal, ela grudava o pet shop do canil e tal, botava lá. Eu chegava falando, nossa, cara, se ela ligar isso aí, vai dar um estático, vai queimar o HD ali, explodir, matar tudo, vai queimar. Então, eu acho que o bacana da Microsoft é isso. Você tem um device, né? Claro, a pessoa fala assim, poxa, mas tem alguns que não tem como receber a atualização. A gente está falando de celular, por exemplo. Ah, meu celular rodar com 8, mas serviu para o Windows 10. Aí a questão é limitação do equipamento que naquela época não foi feito. E quando a pessoa projeta, né? Que na época não era desenvolvido para Microsoft celulares, né? Era um dos terceiros. E mesmo de outras, tem fabricantes aí que fazem celular e depois você não consegue atualizar ele, né? Então o cara faz ali o celular e depois não está atualizando, mas lembrando que para desenvolver um celular você não faz do dia para a noite, você leva anos, né? Conta aí, Thiago, um caso que você teve de um device que você não conseguiu atualizar e você ficou louco com ele. Lembra de algum?
Deixa eu pensar aqui.
Skate não vale.
Acho que celular é um bom exemplo, né? A gente está sempre trocando.
Mas que você teve um caso que o pessoal falou, nossa, cara, eu vou. Que pena, tô com um aqui, saiu uma. Uma funcionalidade nova ali, uma feature nova e nesse aqui não roda.
Sim.
E aí você falou, vou ter que comprar outro. Tem um caso assim? Você lembra o que era a feature?
Na época ainda não tinha Windows Phone, né? Então eu tinha um Android e okay. Mesma coisa, surgiu a atualização, uma nova versão do Android, não conseguia.
Não rodava
atualizar.
No teu?
Não rodava. Limitado aquela versão que veio com.
Que não, é só Microsoft, e agora, né? Não vai dar
problema.
Não,
não.
E você.
O telefone é um bom exemplo disso, né? A gente tinha lá aquele nosso aparelho. O Windows 7 e a gente quer rodar o Windows 8, quer rodar o Windows 10 agora, e não tem como, a máquina não tem, não suporta, então você vai ter que fatalmente trocar.
Mas você lembra de um que você falou assim, eu vou jogar assim na parede, porque não, que raiva,
cheguei,
né?
Cheguei jogar
e
na
acabei
parede,
de comprar.
Né? Mas o telefone é um excelente exemplo disso, né? De você não conseguir atualizar, que eu me lembro.
E você, João?
Eu tive umas frustrações.
Com o telefone?
Com o telefone, com certeza.
Falei, pô, vou desenvolver aquela app legal pra rodar ali, você foi lá e falou,
exato,
não roda.
Fiz, terminei, lancei a app. Uma semana depois a tecnologia ficou obsoleta, não podia atualizar para a versão nova, tinha que refazer tudo.
Demorou 14 anos para fazer a app, a hora que lançou, tiraram o celular de linha.
Acontece todo mundo, infelizmente.
Verdade. Vamos ver um outro vídeo ali, por favor. Bom, esse aqui, esse é legal, né? Isso é um vídeo da Microsoft Research, né? E é para aqueles que são fanáticos por game. Olha que bacana. Você está lá no seu quarto, né? Olha que legal. Que acontece, além do monitor, olha o que acontece em volta dele, né? A interação que você tem ali. Olha que bacana. Você está lá com a sua tela, né? Tem com a seus móveis ali bonitinho e tal. Calibrou, começou a jogar, dando tiro, olha o que acontece do lado. A imersão que você tem, né? Olha, nevando, né? Isso é fantástico. Tá? Aí tem um esquema mostrando como é que, né, na teoria, né, como é que funcionaria. Você tem ali um projetor em cima da mesa. Eu falo na teoria porque não é prática, ele é um protótipo ainda, né? Você tem lá o Kinect em cima, o projetor, né? A TV, o Kinect leu ali o seu ambiente, já mapeou, jogou pro Xbox, está fazendo ali uma calibração, uhum, né?
Para conseguir de fato detectar onde para onde ele não projetar, né?
Uhum. E olha isso, você está jogando e a tua parede virou
o cenário, a extensão do cenário, estendendo além da área física da TV, né? Isso é realmente fantástico. É impressionante. A imersão, né?
Isso é algo que não além, é um produto de teste só, né? Um produto para testar as possibilidades do Kinect, do Xbox, né? Mas se for lançado, também é outra coisa que vai ter fila na porta, assim, uns 15 meses antes, né? Para comprar, para pegar.
Eu estarei lá.
Neve, chuva e tá ali.
Eu fiquei na fila do Xbox One. Fiquei 10 horas lá em Seattle. Dia do lançamento.
Eu estava quando lançaram o Kinect. Estava no Canadá. Era, o primeiro. Né? Tava lá na porta, né, de uma loja. Eu cheguei, eu vi o Kinect chegando um dia antes, né? Fui lá e eu ia viajar no outro dia, né? Eu ia viajar assim, era umas 4 da tarde. Mas tinha que arrumar mala, fazer as coisas, tudo. Então eu falei, pô, vou ter que ir até lá no Hyde Park comprar o Kinect, né? E aí, né? Vai ser chato, né? Então eu vou tentar comprar à noite, né? Cheguei lá, a loja aberta ainda. Falei, vi chegando o Kinect, dá pra comprar, né? Ela falou, não, lançamento é amanhã. Eu falei, não, tudo bem, olha, mas eu vou viajar amanhã, eu não posso comprar agora, né? Eu levo aí, não mostro pra ninguém, até porque eu vou ligar. Ela falou, não, lançamento é amanhã. Né? Falei, nossa, tá brincando, né? Aquele monte de Kinect, falei, foi sim, nós recebemos um Kinect. Mas o lançamento é amanhã. Eu falei, que parte você não entendeu que o lançamento é amanhã? Ele falou pra mim, né? Eu falei, não, eu entendi, né? Eu só queria antecipar, né? Falei, não, aqui não tem, é a data e acabou. Aí no outro dia eu fui lá e falei, nossa, vai ter uma fila violenta lá, né? Cheguei lá, tinha, como tava chovendo, nossa, né? E tava frio, tinha só umas 300 pessoas, então foi beleza. Porque se tivesse calor, eu tinha perdido o voo. Aí todo mundo comprou feliz, né? Já querendo ligar, né? Se bobeasse, nerd é fogo, né? O cara tinha levado uma bateria para ligar ali na rua, o outro já tinha levado um monitor para testar lá de fora, na loja. Então, lá. Mas isso aqui eu acho. Se tiver, eu vou ser o primeiro a parar ali.
Esse eu vou comprar.
O cara botou uma caixa de Altoid ali, de balinha.
Olha que legal. Parar de comer. Olha, jogando portal. Caramba. Esse vídeo é bem interessante, realmente. Não é um produto final, como o Jobim comentou. É um protótipo da Microsoft Research ainda. Mas tem tudo para ter adoção no mercado, porque a versão é fantástica.
Não sabemos se vai virar um produto, pode ser que nem vire.
Pode ser que não vire,
né? Porque ele foi feito para testar as possibilidades, né? E olha esse daqui, filme. Você assistindo um filme, né? Você transformou. Olha o trem vai sair da TV ali, ó. E passa. E ele tá passando como se fosse atrás
do móvel, né?
Do móvel ali, da estante, olha. É. Ele passa na frente daqueles quadradinhos como se fosse uma janela. Olha o exemplo das câmeras que eles estão utilizando e tal, né? Então algo bem assim, bem cru ainda, né? E vão testar aí.
Esse vídeo ele já tem um tempo, né? Mas eu me questiono aqui, será que o HoloLens não entregaria algo parecido?
Então, nós estamos falando aqui de 5 anos, né, que tem esse vídeo mais ou menos. Então, são coisas que a Microsoft às vezes lança, né? Uhum. E ali vai virando um produto para o futuro. E ele serve como parâmetro para as pessoas que vão desenvolver, né? Falou, olha que bacana, né? Vou virar um produto. O Kinect, né, era algo que as pessoas usavam aquelas câmeras antes, né? Passar a mão na frente e tal.
O próprio Kinect nasceu assim.
Nasceu de um projeto.
Protótipo da Research.
Né? Era um protótipo e virou, olha que bacana caindo ali. Que vai ter de criança correndo atrás para pegar a bolinha, né? A diferença aqui do HoloLens é basicamente em o HoloLens você está enxergando para você,
sim.
Não compartilha.
Está projetado.
Né? E esse você compartilha para todos que estão no ambiente. No ambiente, né? Esse é muito fantástico. Tem mais algum vídeo, Fê? Tem mais um lá, vamos olhar agora. Você quer falar mais uma coisa sobre esse produto? Não, né? Só que
espero que vire o produto.
Vantagem, né?
Espero que vire mesmo, que eu quero.
Vamos lá. Opa, tá em cima. Joia. Bacana. Bom, alguém já sabe o que é? Na verdade, ele é um conceito sobre muitos produtos, né?
Também futurista.
Bem futurista, esse é mais novo. Então você vê lá o cara tirando uma foto, tirou outra foto, né? A pessoa fazendo a pose. Lá atrás você já viu o equipamento capturando as fotos. Ali a menina já com o tablet. Olha lá o teu pai, a mãe ali já olhando, né? O outro já pega lá a TV. Que está passando um vídeo, ou seja, ele está integrando um monte de coisa no mesmo ambiente, usando o celular. Voltou. O cara que tirou a foto já mandou via Wi-Fi lá para o equipamento, né? Que compartilhou com a menina que está assistindo ali, né? Que já pegou aquelas fotos que a amiga dela tirou, compartilhou e enviou para aquele casal, né? Que estava lá do outro lado. E vai ver as fotos ou os vídeos que a pessoa fez. Ou seja, esse vídeo aqui ele tenta exemplificar que hoje o mundo ele está... essa é uma visão que eu lembro que o Bill Gates tinha, que era a visão .NET, lembra disso? Quantos anos atrás? 15 anos atrás,
16,
né? 16 anos atrás, que era todo mundo conectado com qualquer dispositivo. Esse era o lema do .NET.
Quantidade de dispositivos que a gente tem hoje.
Exatamente.
Eu aqui estou com o Surface, estou com a Band, estou com o celular.
E ele promove a integração, você vê que de repente está todo mundo ali junto, né? Vendo lá as fotos. Né? Exato.
O problema são os fios e as baterias.
É. A limitação ainda é essa, né? Mas no futuro, bateria hoje, dura quanto? Está 4, dependendo do uso, claro, né? Mas é com o tempo a tendência é que a gente use. Mais recursos da máquina, né, com menos consumo de energia. Assim, né? Bom, essa visão da máquina. Tem mais vídeo, Fê? Tá bom, né? Então acabou o vídeo. Então vamos fazer as considerações aqui. Tem pergunta pro pessoal? Não? Morreu todo mundo online? Ô, pessoal. Desculpa aí, tá fazendo meio aqui no caseiro. Tiagão, do que você pode falar, do que você faz, né? E que de certa forma impacta assim no comércio, que outras pessoas usam, ou que impactou você de uma forma ou outra usando o produto Microsoft. Você falou assim, pô, eu usei isso aqui e assim transformou minha vida, me ajudou muito.
Bom, meu dia a dia, né, trabalho como consultor e o meu foco é mais desenvolvimento web. E até a competência de MVP que eu tenho de Azure é de computação em nuvem. Então, o que eu realmente uso assim no meu dia a dia muito é o Azure, né? E ele ajuda de que forma? Né? Justamente igual a gente estava comentando, né? Garantindo escalabilidade. Então, você lançou um novo site, ou até mesmo um novo aplicativo aí para mobile, mas que use um back-end, né? Você precisa de mais servidores aí, o Azure está pronto para suportar essa demanda. Então, essa mudança aí de paradigma, né, na verdade, é algo, assim, para mim... Na verdade é realidade, né? Não é algo futuro. Mas enfim,
já tangível, né? Era 2, 3 anos atrás, inimaginável, né? No,
exatamente.
Ponto que a gente está hoje.
Exatamente. É, até um ponto que a gente até viu no Mute Tour ontem, né? Tem 19 data centers do Azure espalhados pelo mundo, né? Então você vê que não é uma aposta da Microsoft, né? É uma realidade. Bacana. É mais do que o dobro dos concorrentes. Né?
Bacana. Você quer
Para nós, assim, para mim, para a empresa, o Visual Studio ajuda a gente muito, né? A ferramenta de desenvolvimento, porque torna a vida da gente mais produtiva, a gente consegue entregar produtos com mais qualidade, uma velocidade maior para o nosso cliente, né? O Surface me ajuda pessoalmente, porque é uma máquina super leve, né? Eu não preciso ficar carregando um peso gigante para poder trabalhar e atender o cliente na consultoria, dar o treinamento. Então, acho que o ecossistema, a nuvem que o Thiago falou também, ajuda a gente a desenvolver o nosso negócio e a atender as empresas, né? E levar qualidade, levar tecnologia, né, para as empresas.
Bacana. Assim, da minha área, eu trabalho também com desenvolvimento de aplicativos, principalmente aplicativos para Windows 8, Windows Phone, mas também para dispositivos da concorrência. A gente tem que saber desenvolver para tudo. E com o ambiente da Microsoft, com o Visual Studio, a gente consegue desenvolver para qualquer plataforma, me atende em tudo que eu preciso. E realmente, essas visões que a gente está tendo de futuro, que é o Windows 10, que agora está se tornando realidade, né, tá um produto que está para ser lançado, a gente consegue realmente ver que vai me estender além do mundo mobile para IoT, para voltar um pouco para o desktop também, para eu poder fazer coisas para o HoloLens. O ambiente de desenvolvimento agora está muito unificado. É realmente a visão que a Microsoft tem vendido para a gente. É uma plataforma para desenvolver, é uma linguagem para desenvolver, é um pacote que você gera e uma única loja que você gerencia tudo e vende. Então é uma visão muito unificada, realmente é uma convergência que a gente via isso desde o Windows Phone 8.0, 8.1, a gente viu isso bastante e agora realmente a gente chegou lá. A gente está naquele ponto de convergência que é o ideal para o desenvolvedor, é você desenvolver com uma única vez e conseguir fazer o deploy disso em qualquer plataforma.
Bacana. Fernanda, eu vou pedir para você vir. Tem uma pergunta?
Tem algumas perguntas, eu abri para mais algumas perguntas.
Ah, joia.
E o pessoal perguntou.
Pode vir aqui, Fer.
Só para não se conectar.
Você lembra do Inter delas?
Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. São algumas perguntas mais especulativas, okay. Principalmente sobre tendência, sobre o que vem por aí, enfim. As perguntas que eu fui recebendo e respondendo à medida do possível no nosso chat.
Oferecendo aqui um pouquinho?
Foi um pouquinho mais. Foram
deixar
mais
nosso
especulativas.
Mais bonito.
Obrigada, né? Pessoal. Vou sentar de você só para encerrar.
Vamos lá.
Eu procurei responder as perguntas à medida do possível e as perguntas que eu percebi ali sempre são mais curiosidades sobre o futuro, né? Então, vale a pena hoje investir em devices do jeito como eles estão? Enfim, eu acho que é uma pergunta mais especulativa do que realmente falar em nome de Microsoft. Mas uma pergunta que eles falaram foi exatamente sobre o Microsoft Band, né? Eles perguntam timeline, time frame, isso daqui vai evoluir ou vale a pena realmente comprar agora para a gente já começar a desenvolver para a Microsoft Band?
Olha, já tem um SDK, o SDK é recente, então é uma coisa bem nova também, né? Uma coisa que não tem no Brasil, infelizmente. Mas é um produto bacana, acho que tem muito a evoluir. Assim, dá para crescer bastante o produto em termos de design, de funcionalidades. Está aparecendo muito dispositivo desses vestíveis, né? E a Microsoft entrou nessa onda. Então, assim, eu acho que vale a pena você começar a olhar para isso sim. Então você tem um SDK, você consegue dar uma olhada, você tem um Visual Studio, então assim, acho que vale a pena começar a olhar, é uma realidade. Daqui a pouco está todo mundo com um reloginho aí, A, B ou C, e você pode ter possibilidade de desenvolver para ele. Então, é um outro mercado que se abre.
Nunca se lança uma versão final. Exatamente. Eu acho que amanhã, exatamente. Eu não posso garantir que ela é absoluta e que ela está perfeita.
Exatamente. A primeira
hoje,
versão,
né?
Que saiu da Band não tinha um tecladinho.
Não.
Essa é a mesma versão, tinha uma versão de software, né? Veio atualizações de firmware, de software para ela, que deram suporte ao teclado, que corrigem bugs, que vão adicionando novas funcionalidades ao device. Você já consegue com a Band hoje ter as notificações que vêm do celular, elas apitam via Bluetooth, aparece a notificação aqui, eu aperto o botão, ele lê o e-mail para mim, eu falo com ela. Então, pode ser que amanhã eu coloque uma funcionalidade que eu aperto o botão aqui e explode alguma coisa, não sei. Coisas novas podem acontecer.
Sabe,
em termos de software.
Gráfico do lado, né? Você interage com ele.
Em termos de software, eu falei, em termos de software dá para evoluir muito. próximas versões, a gente não sabe nem se vai existir, a gente não tem bola de cristal. Ninguém aqui sabe se vai ser lançado, quando vai ser lançado, a gente não tem esse tipo de informação. Mas o device, do jeito como ele está agora, a gente tem um SDK que está estável, a gente consegue desenvolver, claro, cada dia tem uma atualizaçãozinha com uma funcionalidade a mais, corrigindo uma situação específica a mais. Poxa, tá lançando Windows 10, Windows 10 funciona bem com a Band, Windows 10 ainda está evoluindo. Então tem muita coisa ainda para se descobrir, muitas formas de se utilizar. Isso não é simplesmente um device novo, é um conceito novo. O conceito de wearable ainda não está muito bem fechado. Claro. Quais são os limites de onde a gente pode e onde a gente não pode. A gente está, todas as grandes empresas estão lançando as primeiras versões dos seus dispositivos de wearable.
Estão todas no
mesmo
patamar.
Elas estão no mesmo patamar, elas não sabem ainda como o mercado vai reagir. Então tudo depende da reação do mercado e tudo depende, claro, do que você, como desenvolvedor, vai fazer. Você vai ficar para trás e vai esperar sair uma coisa final? Não existe final, não existe última versão.
Exato.
Né? Isso é o Windows 10, não é porque é a décima versão do Windows. A gente tem N versões de Windows, a gente tem N versões de sistemas, de frameworks, a gente não tem bola de cristal, mas deixar de desenvolver para Band simplesmente porque é a primeira versão, eu não faria isso. Desenvolve, faz um teste, não tem por que você ficar limitado só porque é a primeira versão, ficar com o pé para... um pé atrás. Todo conhecimento que você ganha no desenvolvimento é um conhecimento que você ganha para a experiência de usuário. Não é só o que a SDK me permite fazer, é o que você como desenvolvedor consegue fazer com que a SDK faça. As grandes ideias não são as SDKs que permitem, são as ideias em si.
Também até a gente falou bastante sobre Cortana, falamos um pouquinho sobre as novidades que foram apresentadas no Build, inclusive no tour que nós tivemos aqui ontem. E eles perguntaram, ok, eu tenho Band e Cortana, como é que eles se comportam? Então, eles integram, são integráveis. Uhum. Fala um pouquinho mais também sobre isso. Você pode usar a Cortana para ativar o seu celular, você pode utilizar a Cortana que está na sua Band para passar um apontamento para o seu telefone, realizar uma ligação, atender um chamado, passar uma instrução, escrever uma mensagem.
Usando a voz.
Ele é totalmente intercambiável. Sim. E conectado com todos os devices das plataformas.
Ele tem um microfone. E basicamente o que o celular faz para cortar é o microfone. Então tudo que você consegue fazer com o celular, você fala e ele transmite a voz, interpreta e você funciona com o celular. Você não tem a Cortana na Band, você ativa a Cortana do celular através da Band.
Exato.
Né? Então, bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né? Pedir só para vocês quiserem deixar uma hashtag aí para o pessoal seguir vocês, ou deixar e-mail, né, número de conta bancária, né? fique à vontade de fazer qualquer tipo de comentário.
Eu acho que o jeito mais fácil de me achar é via Twitter, então twitter.com/th.net, então quem quiser também entrar em contato por ali.
Bom, eu tenho meu blog, que é o carloscds.net, que eu estou escrevendo bastante sobre, agora mais sobre C Sharp 6. Tem também o projeto, que eu não posso deixar de falar, que é o projeto CodeCracker, que a gente começou lá em novembro, eu e Giovanni Alemar, que trata especificamente do compilador Roslyn, né? Então a gente começou essa empreitada lá e eu fico contente que eu vou fazer palestra e você pergunta, não, já ouviu falar do projeto.
A própria Microsoft está como referência.
A Microsoft está citando o nosso projeto, citou no Build, citou em vários eventos. Então se alguém quiser conhecer, é github.com/code-cracker. É um projeto open source, você pode baixar o código e se possível, contribua com a gente lá. Né?
Perfeito. Sofri.
A maneira mais fácil de me encontrar também é pelo Twitter. O problema é o meu sobrenome, que é difícil você letrar mesmo, é Alexandre Chofi, C-H-O-H-F-I. Eu falo bastante sobre tecnologia, as palestras que eu faço por aí também. Basicamente é isso.
Bom, eu falo aqui em nome também do programa Microsoft Value Professional, então gostaria sempre de deixar, sempre gosto de deixar o convite para que vocês visitem o site mvp.microsoft.com, conheçam mais sobre os influenciadores e como participar ativamente das comunidades técnicas e reconhecer esses especialistas que hoje nós temos o prazer de receber alguns deles aqui, então eu acho que lá é um excelente canal. E é isso, a nossa hashtag no Twitter é mvpbr, então tudo que é postado através dos MVPs, nós sempre aconselhamos que eles usem essa hashtag para que vocês tenham ali o indexador de tudo que está rolando na comunidade.
Para a gente não deixar o pessoal que acompanhou aqui ao vivo, né, na mão, apareceu uma pergunta ali, né? Vamos responder ela antes de finalizar.
Sobre o Band, qual é o sistema embarcado nele?
É um sistema próprio, é um firmware próprio, não é o Windows 10. é totalmente específico para a arquitetura dele. Não é um software dela, um firmware dela.
Justo por ser um software diferenciado, né?
A arquitetura
dele necessitou que, nesse caso, o software fosse diferente. Não que no futuro não vá rodar nenhuma versão do Windows 10, por exemplo.
E não que ele não seja integrado.
Exatamente.
Exato. Não, porque aqui tem um software específico que eu não consigo comunicar por Bluetooth. É um protocolo como outro qualquer.
E desenvolver, sim, utilizando o Visual Studio Windows 10 e fazer ele, a sua aplicação rodar no Bend. Né? Então, quer dizer, conversam entre si.
Exato.
Né? Bom, pessoal, eu vou agradecer aqui a presença de todo mundo. Né? Desculpem o início da transmissão, né? A gente teve um probleminha, mas a gente, como eu disse, a gente está fazendo aqui algo logo depois de um grande evento que foi o que a gente teve ontem, que foi o Bijuteria São Paulo. E fizemos aqui de uma forma meio caseira. A gente agradece aqui a presença de todo mundo, né? Principalmente da Fernanda, que cedeu espaço para a gente aqui na Microsoft para poder realizar esse primeiro encontro, né? Quem sabe a gente faz outros com outros MVPs, além de nós que estivemos aqui presentes, né? Com outras palestras, contribuam via site e via os Twitters aqui, tirem as dúvidas com esses grandes profissionais. Para me achar, é só entrar aqui no site Microsoft, mvpmicrosoft.com, digitar lá o meu nome na guia de procura, e vocês vão achar lá o meu perfil. Bom, eu vou me deslocar aqui até a câmera, agradecendo a todos vocês de antemão. Né? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus. Pessoal que esteve aqui presente online, muito obrigado por ficarem quase um pouquinho mais de 3 horas assistindo a gente. E o pessoal que vai assistir esse vídeo depois online, comentem, divulguem ele na plataforma de vocês. E dentro do TechNet, dentro do Tech Smart, que é o link que vocês estão assistindo, vão ter outros vídeos, inclusive o vídeo build de ontem. Vocês têm os vídeos aí para poder assistir. Quem não pôde acompanhar online nem participar ao vivo lá no Allianz Park, tem os vídeos de ontem já na íntegra para vocês acompanharem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, dá tchau aí, pessoal.
Tchau, valeu.